sou Dom José Manuel Imbamba, arcebispo do Saurimo, presidente da SEAST. Estamos cá na Namíbia para a nossa 13ª plenária, plenária eletiva, plenária de balanço e de lançamento também das perspectivas do nosso viver a Igreja nesta região da África Austral. Dentro dos desafios que temos, desta vez destacamos os jovens com os quais queremos reimaginar a nossa missão, queremos reimaginar o nosso compromisso social, político, religioso e cultural, queremos reimaginar a nossa inserção nas vidas das nossas respectivas, dos nossos respectivos países, para podermos, pois, como Igreja, também ser uma presença inconfundível, incontornável, uma voz de salvação, de libertação, uma voz de elevação da dignidade da pessoa humana.
Muitíssimo obrigada por estar aqui conosco, Dom Imbamba, e os meus parabéns pela eleição. Sabemos que é o vice-presidente da Imbissa. Como vice-presidente da Imbissa, após ter escutado o que foi debatido aqui em termos dos jovens, os desafios e as esperanças que os jovens têm e o pedido que os jovens fizeram aos bispos, que é que precisam de ajuda, precisam daquele acompanhamento espiritual, não só para resolver os desafios que se falou também de desemprego, assim como os desafios de doença mental, os desafios de abuso ao álcool, etc. Quanto a todas essas temáticas, como novo vice-presidente da Imbissa, qual é o seu comentário?
Comentário primeiro é de solidariedade com todos os jovens da nossa região por terem, pois, herdado uma sociedade, digamos assim, sem uma face digna de valores. Solidariedade para com eles pela luta que eles fazem de promoção, de emancipação, de superação, para poderem, pois, se assumir como fermento, como sal, como luz nas sociedades em que se encontram. E perante os desafios que foram identificados por eles e por nós assumidos, pois, queremos que como Igreja caminhemos juntos, dentro deste espírito do sínodo que o Papa nos está a apontar. Porque nós temos consciência que é com jovens e é para eles que estamos a trabalhar e nós não podemos trabalhar sem eles. É preciso envolvê-los, é preciso que sintam o sentido de pertença e trabalhem afincadamente para esta renovação, esta elevação e este compromisso. Por isso, como Igreja, estamos presentes, estamos com eles. Procuraremos, dentro das nossas responsabilidades também, sermos expressão de acolhimento, de educação, de acompanhamento, de escuta, que é outro aspecto importante que eles frisaram, para estarmos sempre disponíveis para ouvi-los e dar-lhes, pois, aquela experiência e aquela palavra que eles precisam para poderem fazer escolhas valorativas que os ajudem a serem eles mesmos e a serem esta face de futuro, de transformação da própria sociedade.
Então, no domingo, a Igreja celebrou o Dia Mundial dos Migrantes e Refugiados, e um dos temas que também foi abordado foi a questão da migração, que neste momento houvesse muitos jovens a migrarem para vários países à procura de melhores oportunidades. Qual é o seu comentário em relação a isso, e especialmente quanto ao tráfico humano, tráfico de jovens na nossa região?
Este é outro problema que nós temos, que toca fundamentalmente as causas endógenas. Portanto, é preciso que os nossos países criem ambientes, criem espaços que não afugentem, pois, como diziam os jovens, que não amedrontem os jovens, que não criem incertezas e inseguranças na vida dos jovens. Então, este é um problema nosso, problema dos nossos governos. Cabe a nós esta responsabilidade de trabalhar para que aquilo que os nossos jovens procuram fora dos seus respectivos países encontrem dentro dos seus próprios países. daí o encorajamento que nós fazemos aos nossos governantes, aos nossos políticos, para que tenhamos políticas inclusivas, políticas que exaltem a meritocracia, políticas que, digamos assim, aproveitem os cérebros nativos, os cérebros dos jovens que estão nas respectivas terras e evitarmos, pois, esta fuga e este aproveitamento da situação de pobreza, de miséria, de exclusão a que muitos dos nossos jovens estão votados. É um compromisso, é um trabalho, é um empenho com que vamos lidar e oxalá que consigamos um dia, pois, travar esta fuga e a violência que isso também está a acarretar, não é? Porque a migração também está muito ligada à exploração, ao tráfico, ao aproveitamento sexual e ao enriquecimento fácil. Então, tudo isto, pois, vai fazer com que sejamos vigilantes, sejamos sentinelas vivas nas nossas respectivas sociedades para que esses males sejam evitados, cortados, diminuídos e lançarmos outras razões de viver e de buscar alegria.
Angola prepara-se para a jornada juvenil, já no mês de novembro, e sabemos que um dos desafios que os jovens em Angola encontram neste momento é o desemprego, altos níveis de pobreza. Quanto à jornada juvenil para o jovem angolano, qual é a mensagem dos bispos católicos?
A nossa mensagem tem sido uma mensagem de esperança. Desde o triênio passado que nós dedicamos aos jovens, pois procuramos lançar um incentivo aos jovens a nunca baixarem a guarda, a nunca se deixarem prostrar pelas políticas adversas, a nunca se deixarem levar pela vida fácil, a nunca enveredarem pela via da exclusão, da droga, do álcool e de toda espécie de vida de marginalidade. E é por isso que essas jornadas querem ser um espaço de diálogo, de convívio, de partilha, um espaço onde os jovens, pois, sairão a ganhar, porque é trabalhando no homem interior que nós conseguiremos, pois, ter jovens de valor, jovens que vão se comprometer com a transformação e a renovação que nós queremos para a nossa sociedade. Infelizmente, a sociedade angolana está a ter uma inteligência política, uma inteligência cultural que não é abonatória à vida da inclusão que nós todos pretendemos. Daí, pois, o trabalharmos juntos para esta correção. Portanto, hoje a sociedade angolana está manietada pela política do tipo partidária. Portanto, é uma política fechada, é uma política que cultiva a militância e não exalta a cidadania. Por isso, há uma inversão a fazer nesse tipo de inteligência política que nós estamos a cultivar, para que verdadeiramente a nossa política seja mais aberta, esteja ao serviço do cidadão e que os jovens não caiam neste funil dos partidos, sejam jovens de mentes abertas, jovens abertos ao diálogo, ao convívio, à inclusão multipartidária e a todo este convívio social que todos nós pretendemos para que Angola cresça, Angola se desenvolva e Angola tenha um estatuto de nobreza no que a democracia, ao direito e à personalidade de dignidade dizem respeito.
E por último, Dom Imbamba, como novo vice-presidente da Imbisa, qual é a sua visão?
Ainda é prematuro, pois, como sabe, é um cargo acabadinho de sair. Estou ainda impreparado para dar uma resposta airosa a este respeito, mas seja como for, a Imbisa é um espaço mesmo de crescimento como igreja desta nossa região e por isso queremos continuar com este clima de irmandade, de solidariedade, de pensarmos juntos a igreja, pensarmos juntos a nossa sociedade, pensarmos juntos, afinal, aquela resposta evangélica que somos chamados a dar para que os nossos povos, as nossas sociedades cresçam segundo o mandamento do amor que Jesus Cristo nos oferece.
Muitíssimo obrigada mais uma vez. Não sei se tem algo a acrescentar.
Não tenho nada a acrescentar, senão também dar-lhe o meu incentivo e os meus parabéns pelo serviço que está a fazer e que por esta via também ajude a levar a palavra do Evangelho aos recantos do mundo, fazer conhecer o que a África é, o que a Imbiza é, o que a África Austral é, nas suas riquezas, nas suas belezas, nos seus encantos e também nas suas misérias e tristezas também. Muito obrigado.